Tu falou uma maçã, uma dose pra matar 20 pessoas, né? Um dos últimos diálogos que eu tenho, eu falo pra galera: porra, óbvio que não bateu, cara. 15 minutos depois.
Não, pra mim foi.
Esse é Você Não Precisa Saber Podcast. Toda semana a gente tenta te surpreender com algum fato bizarro. Episódio de hoje. Toma que o filho é meu. Então vamos lá. O que eu vou trazer hoje é a gente falar mal de animal. Porque outros episódios que a gente fez foram maneirinhos, assim. Os corvos do Diogo, eles são mó simpáticos, eles abrem coisa. Os macacos do Marco era mó da hora lá. Eles ficam comprando ação em uva e brigando quem ganhou banana e quem não ganhou. Os animais sendo legal. Só que de uns tempos pra cá eu tenho esbarrado com posts, especialmente um dos reddits que eu sigo, que é o Animal Being Jerks, que é animais sendo babacas. Uhum. E eu legitimamente fiquei chocado com um vídeo que eu vi, que é um pássaro. Cara, pensa, ele tá com cara ainda de frango frito ainda, sabe? Quando ele recém-nasceu, não tem as pena. Uhum. Então ele tem aquele visual que ele parece que ele foi recém-frito, assim, só uns braços pelados, feioso. Cara, ele tinha poucas horas de vida. Ele tava empurrando um ovo pra fora do ninho, pra ele ser o único que ficou no ninho. This time, there's some success.
The first egg landed in the water. Era um cuco.
Era um cuco. Ah, tá. Era um cuco. E, cara, ele tava assim, muito recém-nascido. Uhum. Tipo, o olho dele era aquela bola preta ainda, tá ligado? Mas ele já tinha o reflexo de levantar, empurrar e jogar ovos fora, pra ele ser o único ovo do ninho.
Pra ser criado.
Pra não disputar espaço. Eu olhei pra aquilo e fiquei muito chocado, cara. Porra, que frango
cuzão,
mano. Frango cuzão. Então, aí eu fui dar uma lida mais sobre isso. E eu encontrei uma pesquisa que indica que aves parasitas agem como mafiosos. A pesquisa buscava entender como é que era esse comportamento, especialmente do chupim, que é o que a gente sempre pensa aqui no Brasil, mas tem vários cucos, né, e outras espécies. Tem um grupo que faz isso, uhum. Que é essa forma de disputar recursos naturais e você fazer outro pássaro cuidar do seu filhote em vez de você, tá ligado? Uhum. E aí, uma das pesquisas foi tentando entender, beleza, tá, ok, eu entendo o chupim larga o ovo dele. Uhum. Alguns, inclusive pássaros, aprenderam a mimetizar o ovo de outros pássaros. Pra ficar mais difícil do outro pássaro perceber que o ovo não é dele. Então, tipo, a ave mulher, que ave não tem gênero, eu acho, sei lá.
Que é isso, meu filho? Calma.
Mas a fêmea, ela consegue escolher a cor do ovo pra ficar mais parecido com o ovo de onde ela quer jogar o ovo dela pra enganar.
Caraca, porra! Tem um tanque de tinta magenta, ciano.
Não, ela tá ali com as tinta guache lá, ó. É as artes, ela faz as artes. Criar o filho ela não quer, mas ficar pintando o ovo e não sei o que, ela faz. Mas beleza. Não, beleza não, isso é horrível, mas vamos adiante. Mas ainda assim, é perceptível. Quando você coloca... Deixa eu mandar uma imagem aqui pra vocês. Cadê meu WhatsApp? Peraí. Porque mesmo, às vezes, eles tentando fazer parecido, é reconhecível qual é o ovo do pássaro e qual é o ovo do invasor, né? Uhum. Então, o que, que a pesquisa estava tentando descobrir é, tá, por que tem pássaro que aceita criar um filhote que não é dele? Uhum. Do ponto de vista evolutivo, não faz nenhum sentido. Você está gastando recursos com algo que não tem nem teu código genético. Uhum. É aí que entra a máfia. Por que o chupim, o cuco, o pai da criança ali, ele diz, ou tu cuida, ou eu arrebento você e tu teus filhos. Tipo, e aí que é o comportamento de máfia. Caramba. O chupim, o cuco, essas espécies que fazem, tem esse comportamento, eles vão lá e ameaçam. E deixam bem claro, beleza, se tu não criar meu filho, eu vou estourar os teus, cara. É muito um comportamento...
Tipo, mesmo que o pássaro lá viu que não é ovo dele, se jogar esse ovo fora, daí os...
Depois os cucos vêm atrás.
A gangue dos cucos vai vir e...
Vai vir o pai da criança. Exatamente, é aquela. Ou sai os teus miolos, ou sai a sua assinatura nesses documentos, tá ligado?
Caramba.
Deixa eu só pôr aqui o WhatsApp, que não tá. Só um segundo. Porque eu vou mandar... Mano, vocês precisam ver isso, porque me chocou de verdade.
O cuco fez uma proposta que você não pode recusar.
Peraí. Tá... Então, vou mandar primeiro pra vocês a qualquer momento agora.
Enquanto isso...
Caralho! Malu acabou de mandar Me mandou uma notícia.
Termina que frase.
Me mandou uma notícia que eu vou usar no minigame.
Caralho, agora.
Eu ia meter. Não. Eu vou preparar o minigame.
Uma eternidade depois.
Tá indo ainda.
Tá indo, tá carregando.
Tá, eu acho que eu vou deixar quieto esse lance de mandar vídeo que vai dar ruim. Mas vamos lá.
Tá.
Aí vem a pergunta vem a resposta da pergunta. Beleza, por que que eles aturam isso, né?
Uhum.
Porque, porra, muito roubada você criar o filho de outro pássaro. Fizeram uma estatística para ver como é que se saíam. E quando os pássaros jogavam fora, percebiam que o ovo não era deles e jogavam fora o ovo para não ter que criar o filho que não é, pega que o filho não é meu,
uhum.
O resultado era que 56% dos ninhos tinham seus ovos legítimos atacados.
Ah.
Então, mais da metade, os cucu iam lá, os chupins. Acho que aqui é chupim mesmo, a espécie.
Uhum.
Ele era destruído. Então, mais de 50% de chance de você perder seus ovos se você jogar fora. Enquanto que aqueles que iam lá e criavam, tinham apenas 6% dos ovos destruídos.
Caralho!
Em geral, não era destruído os ovos deles. Ou seja, estatisticamente falando, por mais que você esteja perdendo recursos, você tem mais chance de conseguir. Inclusive, se vocês quiserem ficar com pena, o bichinho se chama ninha de mariquita. É o Protonotaria citrea, o nome do pássaro aí. Mas é uns pássaro amarelinho aqui.
Uhum.
Então, eles acabam fazendo. Se você coloca na balança, o resultado é mais positivo se você aceitar ser explorado,
uhum,
do que se você tentar lutar contra. Daí o resultado é que, caramba, eles vão lá e aceitam um negócio que vocês não vão recusar, basicamente.
Eu tenho, caralho,
eu tenho um negócio aqui que você não vai querer recusar, e eles vão lá e aceitam. E aí, cara, esse foi só o primeiro. Aí eu comecei, mano, animais são complicados, velho. Tipo, não sei. A coisa é muito
bizarra. Hardcore nature.
Tem algumas espécies de pássaro que eles têm o hábito de jogar fora. Eles não têm um ninho exclusivo deles.
Uhum.
É um ninho compartilhado. E esses pássaros, como é que eles fazem? Eles ficam brigando pra ver jogar ovos dos outros fora. Não. Quando um coloca, o outro vai lá e joga fora.
Meu Deus.
Eu disse, beleza, esses ovos não são meus. Eu quero pôr os meus, jogo meus fora. Aí eles têm uma espécie de teoria dos jogos ali, de tipo, quando demora muito pra pôr o ovo, reduz a chance de sobrevivência.
Uhum.
Mas você colocar antes aumenta a chance de jogarem o seu ovo fora. Então eles ficam num jogo mental, um pássaro com o outro, de tipo, não, quem piscou primeiro perdeu, mas se pôr muito tarde, teu ovo não vai brotar, né? Pô, de uma planta. Não vai nascer. Uhum. Aí os pássaros ficam nessa disputa desses mind games de quem que vai pôr por último, quem piscou primeiro, qual ovo vai ser jogado fora. E eu fiquei, caramba, mano. E vocês acham um passarinho fofo, mano? Tá. Mano. Sendo justo, é a menor parte dos pássaros. É, umas 60 espécies fazem isso, se eu não me engano. Não,
porra, são todos. Imagina que fosse só um cuco, filho da puta. Já ia começar a torcer o nariz toda vez que eu chego e tem um cuco na parede. Eu, porra, por que tem isso aí? Você fazer uma homenagem a esses mafiosos aí, cara? Tira esse cuco daí, porra.
Mas
pássaro cuzão aí.
É, pássaro cuzão pra caralho.
Eu fiquei muito de cara como eles são extremamente cuzões, cara. Eles são horrível o processo de reprodução deles e as táticas que eles usam em cima do outro.
Mas
e
sim, pra... É que eu tenho uma de pássaro.
Pra então manda de pássaro porque o próximo é tubarão.
Tá.
Não, tubarão? Caralho!
É que assim, ó... esses pássaros, eles não querem criar os próprios filhos, né?
Não, aparentemente não.
E se eu te falar que pinguins... Eles são cuzões porque eles querem criar o filho dos outros.
Tá ligado? Caralho!
Entregue os filhotes! Ela é a mãe deles!
Como é que eu vou saber se ela é mãe deles?
O que você quer? Uma certidão de nascimento!
Tipo assim, que isso é a... Como é que é a Nazaré de... lá da novela, né?
Basicamente, é o pinguim Nazaré, cara. Porque assim, tipo, se eles, sei lá, né, não conseguiram ter um filho, botar um ovo naquela janela lá reprodutiva, uhum, que eles têm, né?
Sim.
Tipo, que é a época do acasalamento e tal. Ou se, tipo, eles perderam o ovo morreu, o filhote morreu.
Cuco usando um chapéu e um terno disse pra eles, então.
Apareceu. O que os pais, tipo, que não têm os filhos,
uhum,
fazem é tentar roubar o filho dos outros.
Caralho!
Tipo, e daí, mano, tem um vídeo da BBC sensacional, assim. Que é tipo, tá lá a mãe, pinguim, tá ligado? Daí tá o filhinho, daí o filhinho sai um pouquinho pra longe. Começa a vir, tipo, parece um apocalipse zumbi, assim. Pinguim de todo lado tentando, tipo, pegar o filhote, tá ligado?
Caralho!
Pegar o filhote. Mano, muito louco. Que daí eles pegam o filhote e botam na bolsa que eles guardam lá o filhotinho pra esquentar, né?
Tá.
Que é, fica embaixo das pernas, assim.
E roubam.
Só que daí fica todas as mães se jogando por cima, assim, tentando pegar o bicho, tá ligado? E daí vão matar, tá ligado, o filhote, né? Tipo, soterrado ali, assim.
Uhum.
E daí, tipo, ele vai meio que escorregando, tipo, cara, e fica mó tempão nisso. E daí, tipo, eventualmente a mãe consegue pegar o filhote, né?
Caralho.
A própria mãe, assim.
Batalha.
Mas, ou pelo menos é o que eles falaram no documentário, né?
Ah, eles não sabem. Essa altura, pinguim é tudo igual,
é tudo
velho.
Igual,
eles não sabem mais. Mas o pássaro é muito violento, mano. Eu tô muito de cara com coisas que eu li de pássaro.
Você acha que pássaro é violento, cara?
Tu tem mais aí?
Tem uma história. Tá. Cara, um trauma de infância, velho. Tem que trazer pra vocês aqui. É. Eu não sei se vocês sabiam dessa história.
Mas o Marco foi roubado aconteceu? Por um casal de pinguins. E criado por ele.
Lembra do Pedrinho da... Teve um caso, né, famoso do Brasil, o Pedrinho, que era tipo uma Nazaré, assim, que eu, roubou...
O Pedrinho foi roubado?
É.
Caramba,
bom,
tá.
Então, mas, não.
Mas rola com humanos, sim.
Rola com humanos, é.
Tá, a história é o seguinte, cara. Quando eu era pequeno, cara, o meu primo, a gente tinha... Ele criava hamster, tá ligado?
Tá. Pra brigar, provavelmente, porque tua infância é sempre assim, né?
Tinha o Lester e a Catita, tá ligado? Era o macho fêmea. Você lembra do Lester do Mundo de Bigman?
Que era tá. Ratão, sim, tá, porra, com certeza.
Uhum. De Lester. Daí tinha o Lester e tinha a Catita. Daí tinha um quartinho assim lá nos fundos, onde eles botavam, tinha uma caixinha de sapato que tinha um monte de serragem e tal. Daí botavam lá, ficava brincando, esse aqui. Pô, a gente adorava aqueles hamster, cara. Ficava brincando com eles um monte, pá. Daí eles tiveram um filho.
Tá.
Aí uma ninhada assim, sei lá, deu uns 5, 6 assim.
Caramba.
E eu lembro que, ah, pô, que legal, né? Todo dia de manhã a gente acordava bem cedo, ia lá, abria a porta do quartinho, abria a caixinha, tá ligado? Ah, que legal, os filhotinhos, tal, esse aqui, esse aqui. Sabia que ela tava grávida, né?
É. Sim.
E eu lembro que, sei se minha tia ou meus primos mais velhos, não sei, tiravam assim, eu botava o Lester, que era o macho, fora, né? Uhum. Ah, porque eles costumam brigar e tal, eu não entendi, né? Isso aqui.
Uhum. Sim.
Eu sei que um dia a gente acordou cedo.
Putz, meu Deus.
Eu abri.
Eu tô pensando que você viu o que... Tô pensando que você viu.
Exatamente.
Meu Deus.
Cara,
segura.
Sei lá, 6 anos de idade, sei lá, a gente abriu. É, olha aqui, vamos ver como é que estão os bebezinhos. A gente abriu, metade dos bebês tava com as cabeças comidas, mano. Eu não sei o que que tem, é isso que eu tava imaginando, né? Eu não sei o que que tem que o hamster...
Aham. Uhum.
Eu não sei se ele sente um cheiro diferente, a própria mãe acha que... Ah, não, esse bebê não é meu, tá ligado? Eu não sei o que tem, cara.
Caramba.
E ela come, matou metade dos bebês, cara. Caramba. Sei lá, tinha 6, sei lá, matou 3, não sei. Eu lembro que eu pequeno abri assim a caixa, eu... Caralho,
tá ligado? É disso que traumas são feitos.
É, tipo, disso, é. Deu... Porra, não entendi, assim, deu... Sei lá, né, cara? Deu... Fechei assim a caixa, porra. Deu fingir, eu não sei por quê, eu fingi que eu não vi... Voltei pra cozinha, continuei tomando meu café e tal, assim, daí depois shot. Alguém, tipo, ai, olha aqui, ó. Daí eu, tipo, não sabia como responder, não sei como falar, tipo, pois é, eu vi eles comida ali, deu, não sei, cara, não sei, cara, minha
eu
cabeça
tava
deu
em choque, né?
Deu um choque, cara. Eu voltei primeiro nesse calzinho, fiquei na cozinha ali, meu Deus, cara.
Caralho, mano.
Sim, daí os hamster fazem isso, cara.
É, porque eles já aturaram muitos cucos na vida deles.
É.
E agora eles não
esse
aceitam
hamster,
mais.
Não é meu, mano.
Ele dá o primeiro barulhinho de pássaro, ele mata o hamster, filhotinho dele.
Caralho.
Mas o que eu ia trazer agora pra fechar o combo...
Animais.
Animais is metal da vida. É Nature is metal, também é um Reddit que eu volto e meia desse... Eu devia parar de seguir ele, mas eu tô seguindo. Porque é basicamente ter o que o Marco teve aos 6 anos todo dia na sua timeline. Mas vamos lá. Que, cara, tubarões se comem uns aos outros dentro do útero.
Caralho!
Dentro do útero.
Dentro do útero.
Cara, tem um conjunto de espécies que eles já têm dente dentro do útero.
Meu Deus.
E eles se matam entre si. E sobra só um. Eles engolem uns aos outros. Então, é algumas espécies que eles costumam dar à luz a 2 tubarões porque eles têm 2 úteros, entendeu? É o winner de cada um dos...
Caralho.
Dos úteros são os que vão nascer,
darwinismo total, a parada, mano.
Caramba, mano.
Tanto que ele é...
O cara nasce num Battle Royale ali.
Ele é o... Como é que é? Às vezes eu leio... Tem um pessoal que escreve uns textos que é muito fanfarrão, mano. O nome desse tubarão é o tubarão tigre. Uhum. E ele é um dos maiores do mundo no nascimento, de acordo com o texto aqui, né? Por causa de sua dieta pré-natal. Eles nascem já com mais ou menos 1 metro de comprimento, porque eles já se alimentaram dos irmãos que eles estavam disputando espaço no útero.
Caramba.
E eu estou chocado.
Caramba.
eu fico muito de cara. Fiquei, e realmente começou com aquele pássaro empurrando os outros ovos pra fora, e aí depois eu entrei num caminho aí do coelho, tá ligado? Segui o coelho e agora eu só... Nossa, eu achei muito animal sendo bizarro, cara. E você tá falando, quer saber de coisa perigosa? Aí pra fechar eu decidi sair do reino animal. E o último momento, fuck you da natureza, que eu achei. Vocês já ouviram falar da mancenilheira? Ela é uma árvore comum na América do Norte, até ali mais ou menos, começando aqui a América do Sul. Ela é comum de praia e ela é conhecida pelo nome Manzanilla de la Muerte.
Ô, louco!
Caramba!
Manzanilla, que é o...
Maçãzinha?
É maçãzinha. É o diminutivo de manzana, né? Que é maçã em castelhano. Então, as manzanillas de la Muerte. Cara, é a árvore mais fuck you que eu já vi na minha vida, mano. Porque assim, se você comer a maçã, você morre. Se você passar a seiva na sua pele, ela vai te fazer erupções na pele e pode te matar em doses suficientes. Se você ficar embaixo dessa árvore, quando chove, você vai ficar intoxicado pela água que escorreu nela e caiu em você.
Caralho,
se você queimar essa árvore e você respirar a fumaça dela sendo queimada, você morre também.
Meu Deus.
Tipo, essa árvore te mata de 200 formas diferentes, cara. É impressionante, cara.
É nativa de Mordor, tá ligado?
Cara, pelo que eu vi, uma maçã tem uma dose fatal para 20 pessoas, se não for tratada.
Cara,
a quantidade de toxinas que tem por maçã. A maçã é mó pequena. Dizem que, inclusive, essa árvore ela foi usada... Os nativos de Porto Rico mataram o primeiro... Sei lá, como é que chama esses caras? Colonizador que cuida dos lugares aí. Sabe o administrador?
Tá.
O primeiro governador de Porto Rico. Diz a lenda que eles besuntaram uma flecha nessa maçã, atiraram nele e foi assim a morte dele, cara. E aí ela tem esse apelido, Manzanilla de la Muerte, ou também conhecida como Árvore da Morte. Mano, eu nunca vi uma árvore que odeia tanto pessoas.
Mas tipo, ela é feia pra caralho, assim, ou é tipo uma árvore inocente, assim, tipo,
puta,
oh, meu
ela
Deus.
É bem de boa.
O fruto.
Caralho,
velho. Bate o olho, ela é bem de boa, cara. E só de você entrar em contato e encostar nela, vai começar erupções na sua pele.
Caramba.
Caralho.
Mais algum aí, ou fechamos? Já tem meia hora aqui.
Eu tenho uma de corvos, porque eu tinha prometido.
Oh, shit. Here we go again.
Então, por favor. Agora é hora dos corvos não serem legais.
Isso. É um comportamento deles meio babaca.
Se bem que eles guardam rancor, o que não é legal.
Não é legal também, né? Mas são criaturas muito especiais. Tá, pois é que eles têm esse comportamento que eles chamam de tail pulling.
Quê?
Que é tail pulling, que é puxar o
rabo. Puxar o pé.
Tá. Ah, beleza.
É um negócio que, assim, os pesquisadores não têm certeza do porquê que eles fazem. Tipo, a hipótese é que, tipo, ele chega num... E não é assim, tail pulling, não é tipo, eu vou puxar o rabo aqui do outro corvo. É tipo, tem uma águia que tá comendo ali. Eu vou ali e vou puxar o rabo dela, tá ligado?
Tá.
Eles puxam o rabo, tipo, de bichos muito maiores.
Bola de fogo!
Muito maiores que eles, assim.
Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois.
Tem uns vídeos, tem fotos, assim. Tipo, chegando numa águia e puxando o rabo, tá ligado?
Tá.
E daí o que acontece, tipo, é que...
Morre.
Não. Que, tipo, o que eles acham é que, tipo, eles fazem isso pra distrair, pra tentar roubar um pouquinho da comida.
Tá, ok.
Porque, tipo, também assim, ó, se o bicho tá comendo, ele não precisa matar o corvo, né? Pra comer mais, assim.
Ele
vai se incomodar, gastar energia.
Combate,
ele só vai tentar, né? Sai daqui, mano.
Espantar ele,
Espantar, assim. Só que daí, tipo, é muito engraçado, tá ligado? Tipo, é muito... Mano, por que que você tá fazendo isso?
Porque às vezes... Folgado, né, cara?
Às vezes o bicho não tá comendo, tá ligado? Tem um vídeo dele, de um corvo fazendo com um cachorro, assim, o cachorro tá comendo de boa. Daí chega o corvo, assim, no parque, e puxa, assim, deu o cachorro vivo e sai voando.
Caralho.
Cara...
Cara, engraçado, cara.
É uma trollagem...
Todo esse comportamento assim. Animal, cara, eu sempre penso assim, porra, darwinismo, tá ligado? Se isso aí é perpetuado, é porque de alguma forma contribui pra que ele, né? Sim. Tipo, se tu fala assim, ele morre porque ele faz isso. Não morre, porque senão não estaria fazendo isso, né?
Sim.
Até as outras aves não serem agressivas com ele e se preocupar só com a comida dele, já é o que garante a própria sobrevivência dela, né?
Sim.
Então que loucura, cara.
Muito
um negócio
bom.
Que funciona, tá ligado? Mas funciona, pô.
Só que daí também às vezes é... O que pode ser também um comportamento deles de diversão, assim, né? Que a gente já viu eles fazendo snowboard lá.
Tá pois é.
Pô, é uma forma que eles se divertem, tá ligado? Provocando, assim, deixando saco.
Qualquer dia eles estão jogando truco, jogando... soltando foguete, caixa, 12 tiros.
Pô, vocês já viram vaca jogando bola?
A gente gente vai continuar falando sobre animais.
Tá.
No caso, animais santos. Não? Não sei.
Tem animal que foi santificado?
Não, pior, então, não tem uma coisa muito...
Ah, eu tá. Vou dar três santos aqui pra vocês. Dois são verdade.
E tu, mentira. Tá, mas peraí, beatificam animais. Dois, pelo menos, pelas minhas contas.
É, tá. Então, primeiro, São Cristóvão. Eu vou ler o que eu anotei aqui, porque...
Você mente porque muito mal. Tá,
São Cristóvão, nascido em Canaã. Em algum momento, confundiram o termo cananita... De Canaã com caninita, homem-cão.
Tá.
E daí, tipo, né, nessa perda de tradução, nas representações medievais, muitas vezes ele aparece sendo um ser humano com a cabeça de cachorro.
Baita. O Google Tradutor não tinha sido inventado ainda, galera. Não vou dar um desconto pra eles.
Daí
tá, beleza.
Tem o São Gilles, um eremita do sul da França. Eles dizem que ele passou muito tempo apenas se alimentando do leite de corça. Que é um...
Um baita carro.
Um serviço.
Corsinha, quatro portas. Um
rebaixado.
GLS.
Tá, mas é um...
Tipo um
é um servo.
Um servo.
Um primo do veado ali.
Leite de veado não ia pegar muito bem, né? E por sempre estar com uma corsa em sua companhia...
Eu acho que é esse.
Muitas vezes ele é ilustrado como tendo uma cabeça de servo também.
Então, tá, beleza. Cabeça. O tema hoje são santos que a galera não sabe traduzir vira bicho. Ou os primeiros santos que já eram, como é que é? Furry friendly.
Furry nunca foi pecado, gente. Olha isso, tá aí, tá provado.
Não,
daí
não,
tem
não.
O São Guinefort, que daí ele realmente era um Guinefort.
Guinefort, tá.
Que ele realmente era um cachorro, que ele pertenceu a um cavaleiro e ele... A história é que ele salvou o filho desse cavaleiro de um ataque de cobra.
Tá.
E injustamente, ele foi... Tipo, o cavaleiro matou ele porque achou que ele tinha atacado o filho.
Tá.
Daí, quando o cavaleiro viu o erro, assim, por remorso, ele fez um enterro pra esse cachorro. Tipo, com todas as honrarias possíveis.
Sim, sim.
E daí isso caiu...
Baita dogão.
Caiu na boca do povo. E daí ele virou meio mártir, meio santo. E
tá
as
bom.
Pessoas... Né,
meio que agora adoram ele. Tá, beleza. Um desses três é mentira. Então, beleza. O primeiro foi a rede de tradução, Canaã e Canine, tá. O segundo...
Eu tenho meu voto já.
É o do leite de gado.
Tenho meu voto já.
O do leite de corça.
Tá,
tá. Tá, deixa eu já fazer. E o último foi esse dogão aí.
O dogão.
Eu acho... Deixa eu escrever.
Primeiro tá confuso também, peraí. Faz assim, ó, bota na frente do note assim e dá pra ele o... Qual que tu acha que é?
Não, eu já tenho o nome. Não, mas eu acredito em vocês, se vocês disseram que é.
Tá. Não, mas eu não quero que o meu voto influencie no teu.
Não, eu já escolhi um, eu acho.
Tá.
Você tá pronto, Zé?
Vai.
Eu tô duvidando da segunda história.
Eu tô duvidando do terceiro.
A segunda é o leite viado, né?
É o
errado.
Velho.
De corça, vamos lembrar que é de corça no começo da história que a gente transformou um negócio. Tá, o teu primeiro, eu já vi um assunto. Eu já vi um assunto parecido, eu já cogitei. Tem de certeza um que eu vou trazer no futuro que é erros de tradução, porque tem um erro muito foda de tradução que eu acho que ninguém sabe o que era pra ser. E essa altura, o uso já consagrou o errado. E nós nunca mais vamos voltar atrás, eu acho.
E é religioso, sim, Bíblia?
É religioso. E é muito louco que é um erro de tradução bobo muito parecido com esse que você acabou de descrever.
Que bizarro.
Então, quando você falou essa história, tava na minha cabeça. Tem também um paranauê com o santo lá do... Uma coisa com aquele cara que tem o dragão. Como é que é o cara que mata
São
o dragão?
Jorge. São Jorge.
São Jorge também tem um paranauê muito louco que o dragão. E ele é uma maçaroca de várias outras pessoas e virou aquilo que também dá quase outro assunto, só o São Jorge também.
Cara, mas a terceira... Então, eu já tinha ouvido essa história em algum lugar, cara.
Assim, ele não é canonizado.
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 Eu estou cercado de idiotas.
É, oficialmente pela igreja, sim. Mas é que lá na Idade Média, por muito tempo, ele foi adorado como um santo mesmo. E, tipo,
sim,
as mães iam...
Ah, vou entrar com recurso.
Mas é, basicamente.
Caralho.
Era um santo que era cachorro. Eu só sei por causa de uns livros do Bernard Cornwell.
Aham, sim, sim.
Do arqueiro.
Sim.
Ah, não comecei ainda.
Aquela trilogia do arqueiro, porque daí o personagem principal...
É o cachorro.
Não, ele... ele, tipo, diz que o santo protetor dele é o... É o Guineford. Tipo, só porque ele acha engraçado que era um santo cachorro. Tá?
E com isso... Marcão ficou mais pra trás ainda. Nós dois pontuamos, tu pegou o ponto dele, eu fiz o meu ponto. Então agora nós estamos oficialmente eu com 5 pontos, Diogo com 5 pontos e Marcão segue lá.
Eu vou trazer um próximo minigame aí, pau duraço, vocês vão ver só.
Não, tem que trazer de mais um dos apoiadores, né, que vale 3 pontos.
Ah, foi verdade.
Lembrando que eu que tava lá no fundo da depressão.
Mó lambança.
E saí mano. De lá. Não, desculpa, não. A voz do povo,
marmelada, né?
Não, aqui, ó. Se ganhar de mais de 60%.
E ele me assim, não, mas vamos fazer assim, ó. Se alguém tiver mais de 60%, ele perde os pontos. Porque quer dizer que ele trouxe uma coisa que a gente precisa saber, não que você não precisa saber. Então entendi. Pronto. Não representou.
Bom, senhores, hora da nossa leitura de comentários e eu quero abrir ela dizendo que talvez vocês tenham percebido que o podcast está um pouquinho diferente. Esse é o primeiro que a gente tem edição externa. Então, graças aos nossos apoiadores, consegui tirar essa coisinha, esse pezinho das minhas costas, consegui tirar uma coisa a menos para fazer. E nós temos, então, a Saori que fez a edição, a Saori Almeida. E talvez você já tenha visto um pouquinho do estilo dela. Eu gostei de algumas das escolhas que ela fez de efeitos sonoros, de música. E com certeza o feedback de vocês vai ser divertido. Eu tô achando legal ter uma pessoa externa, me lembra muito a vibe do mundo, não sei se vocês lembram do no mundo de Beakman, tinha os pinguins da abertura.
Ah, eu não vou lembrar não.
Então, é que eles apareciam na abertura, no encerramento, era raro eles aparecerem no meio, mas eles tinham uma vibe do tipo, você tá ouvindo uma coisa, mas você tá em uma camada acima daquilo que você tá assistindo. Então, tipo, na verdade você tá com os pinguins na Antártica assistindo o mundo de Beakman.
Tinha uma
camada extra. Ela, não tanto nessa edição, mas eu recomendo vocês cuidarem. No próximo, ela colocou um pouco mais desse elemento. Eu gosto. Eu acho engraçado você imaginar uma camada em cima de outra camada. Nas narrativas eu acho divertido. Mas o pessoal dos comentários vai poder falar melhor. E falando dos comentários, vou abrir aqui com o primeiro, então. O senhor Marcos Paulo disse que eu perderia em todas nesse de duas verdades e uma mentira. Estatisticamente, eu tô perto da sua estimativa, Marcos Paulo. Eu não perdi todas. Eu só perdi quase todas.
Tu perdeu quase todas. Como é que tu tá na frente, cara?
Não, a gente
como
sabe...
É que... De onde saíram tantos pontos, Diego?
Eu vou dizer de onde saíram os pontos. Sou eu que tô contabilizando. Quem quer mandar o próximo?
Bob Singer mandou aqui. No Terminator 2, eles tiveram que gravar a cena de perseguição no estacionamento do shopping várias vezes. Robert Patrick era realmente uma máquina. Ele treinou pra não parecer cansado, mas ele ficou tão bom que alcançou a moto algumas vezes, caralho.
Ele chegou...
Que não deveria ter acontecido.
Ele colocou ali até o link, né, pra gente ver. Eu revi a cena e realmente o cara corre rápido.
Ele corre atrás da moto e alcança. Outra curiosidade. T-1000 é de metal líquido pra disfarçar um problema técnico. Naquela época, o CGI tava engatinhando, metal líquido era um efeito menos complexo de se fazer. E acabou casando bem com a temática do filme.
Bom, caralho, eu lembro que foi o que mais me chamou atenção, cara. Eu falei, caralho, mano, o bicho tá
nessa barra
de metal.
E o negócio dele ser, tipo, de metal líquido era muito... Parecia muito tecnológico.
Fazia sentido, né? Mas eu gosto muito de quando eles estavam planejando isso, virou... Então, a galera do CGI voltou com o relatório e as opções de material são metal, metal e metal. E aí o diretor disse, aparentemente vai funcionar, então vamos com ele. Não, é o que tem, diretor, vamos com metal, que é o que tem.
Mas se fosse de madeira, sei lá. Mistrix, esse episódio fez jus ao nome do podcast.
Esse que ele tava comentando é aquele da montanha-russa.
Que
o Diogo trouxe. Uma coisa legal que tá acontecendo, a gente tá começando a ter inscritos novos. Essa semana aconteceu bastante, semana passada também. E é uma galera que maratona os episódios.
Ah, nice.
Então, quando eu filtro os comentários, eu tô encontrando comentários como esse do Mr. X, que não é necessariamente do mais novo, o pessoal que tá comentando os mais antigos. Então, agradecer aí também ao pessoal que tá maratonando, inclusive reclamando da nossa playlist, a ordem dela. Tô até organizando, porque eu tô vendo que tem muita gente usando a playlist do YouTube pra ver os episódios um atrás do outro.
Ah, tá. Ele não organiza certinho?
O sistema de playlists do YouTube me surpreende que alguém use, porque quem conhece o back-end dele, ele é bem bosta. Ele é tão ruim que recentemente o YouTube recebeu uma repaginada no, na, ali na administração, né, do canal, exceto a parte de playlist. Se você clica para organizar uma playlist, ele abre a interface antiga numa nova aba, de tão preguiça que é.
Nossa!
É bem sem nível assim a coisa. Eles não ligam mesmo. E o próximo aqui é do Big House, que ele disse, comentário off-topic. Coisa que eu não preciso saber é essa palhaçada... O menino tava indignado, tá? Essa palhaçada do nome da rainha da Inglaterra. Porque Fão King Razão... Ele escreveu assim e achei legal falar. A Wikipedia nomeia ela como Isabel II. Por favor, alguém me explique.
Então, alguém não me explique. Ele pediu pra não explicar, gente.
Mas eu,
né,
vou explicar.
Não, Diogo.
Não, agora eu vou explicar.
A gente atendeu o pedido do ouvinte.
Diogo, eu gastei meu tempo porque eu precisei saber.
Você pesquisou, tá.
Eu pesquisei. Então,
tradução, né?
Exato, tradução, mas foi além disso. E, inclusive, vai ser tema de um episódio que a gente já gravou, essa discussão sobre traduções, né? Mas se você abrir o artigo na Wikipedia, realmente tá Isabel II do Reino Unido. E eu tava tentando entender por quê. E o motivo é um que acho que foi o Marco que vai trazer num episódio futuro sobre os portugueses e a mania deles de traduzir as coisas.
É assim. Não, mas então, pois é, esse direto eu caio numas paradas dessa aí da Wikipédia portuguesa, né?
Isso.
É PPT, né? Não é PPBR.
É. Exatamente,
mas
exatamente.
Ela não diferencia. Eu até fiz o caminho do inglês e marquei português, mas ele não marca como português brasileiro. Muitas vezes a Wikipedia, ela começa um artigo dizendo se chama tal coisa, português europeu, tal e outro nome, português brasileiro, entre parênteses. Uhum. E no caso da Isabel II, não aconteceu. Eu acho que os nossos gajos de Portugal devem chamá-la de Isabel II, e esse é o motivo que ela se chama Isabel II. Aí você tá lendo o artigo no português de Portugal, e eu entrei um pouquinho mais fundo na toca do coelho, porque eu fui ler por que diabos. Eles realmente traduzem várias das coisas, então por isso que, por exemplo, era Diana, princesa de Gales, acho que era? E a gente não ficava dizendo princesa Wales. De Wales, Wales, a gente traduz. Wales. Só que não vamos mais. Então,
a gente vai chamar de Wallace? Wales?
Não, não, é porque, ó, essa aqui é uma resposta que eu achei num site que se chama Notícias ao Minuto, não sei o quanto essa fonte é segura, mas ela cita que essa é uma resposta de um diplomata, José Bouza Serrano, ele é um diplomata do Serviço de Embaixadas de Monarquia na Europa, é a fonte que é citada, e dizem que os portugueses sempre traduzem os títulos se tem uma tradução possível na língua. Então é por isso que Elizabeth vira Isabel, porque seria a tradução, por isso que Wales vira Gales, porque a tradução existe, só que não vai ser mais. Os filhos da Isabel II, só para irritar o nosso ouvinte, os filhos deles são os últimos que vai ser feita a tradução, e dali para frente não vai ser mais feito.
E rebeldes?
Exatamente.
Rei Carlos... Qual é que número que ele é, né? Terceiro?
O príncipe Rei Carlos.
O rei príncipe Carlos III.
Vocês viram que ele escolheu um escudo pra ele?
Um escudo?
Não.
É, uma arte, assim, pra representar ele.
Tá. E é um senhor puto.
Não, não.
É uma mão. É uma mão de salsicha.
Pô, agora eu tô em dúvida. Será que era meme? Sei lá, era um C e um R, tá ligado? Só que é igual o símbolo do Flamengo, cara. Ridículo, mano. Outra coisa, esse do Wikipedia de português de Portugal, eu lembro de uma vez, cara, porra, na faculdade... Porra, velho, na primeira fase eu comecei a escrever um trabalho, Wikipédia, né, mano? É. Escrevi o trabalho inteiro, os protões e os neutrão e não sei o quê.
Meu Deus.
Tá me soando meio estranho isso, cara. Será que mudaram a nomenclatura, sei lá, e foi assim pro slide, né, bicho?
Ai, meu Deus. Mas é isso aí, Big House. É por isso que é Isabel II e eu te expliquei porque você não manda em mim, basicamente.
Porra, seria legal se fosse Isabel II.
Isabel 2.
Vamos lá, Adrian Tech. Você não precisa saber e quer ver, Diego, o podcast tá muito bom. Quero mais episódios, estou com fome de podcast.
Então, primeiramente, calma. A gente tá fazendo no ritmo que dá. Mas é um bom momento lembrar que você pode se tornar um apoiador do podcast e com isso receber episódios extras. Então os nossos caramba, me deu um branco.
Sabonete napolitano.
Pois é. Tá, os sabonetes napolitanos e também os episódios antecipados. É um jeitinho de você ter um conteúdo extra e ajudar a gente, entre outras coisas, ter edição externa.
Porque aproveita que tu falou da edição externa pra falar que realmente tá muito bom esse negócio que a Saúde tá fazendo, cara.
Né? Tá ficando divertido.
Aham.
Manda aí do seu... Peraí. Desvalner, na verdade...
Deus... Deus Weiner.
Isso.
Mas ele só mandou um tweet do Duolingo aqui, deixa eu ver o que é. Tweet do Duolingo.
Ele nos marcou lá.
O Duolingo foi inventado em 2011. Periquitos ensinando inglês em 2010. Meu Deus, que isso? É um papagaio.
Que isso, piano, pô?
Esse papagaio tá mandando muito, tá? Tem muita gente que não canta tão bem quanto ele.
Bravo. Os comentários, eu não sabia que o Duolingo era tão velho assim. Você é louco. O Duolingo tô na flor da idade, meu Deus. Tá bom, tá bom. Mas eu também não lembrava que era tão velho assim.
E vamos, pra fechar, o Guilherme Amuti mandou aqui, ó. Podcast novo do Kerber Diego, muito obrigado aí, porque me marcou. É muito bom. Descobri e maratonei quando tava lá pro episódio 10 e escuto toda semana agora. Bons papos, informações intrigantes, desinteressantes, mas fascinantes e bom humor. Recomendo. Muito obrigado aí, o Guilherme, aí, por nos recomendar. E por último, também vou deixar aqui que o Lucas LBR falou comigo através lá do Twitter, que deu uma sugestão de assunto que eu tô guardando. Por isso que eu não copiei a mensagem dele, tô escondendo de vocês.
Ah, marmelada! Marmelada!
Não, sabe que é pior? Ele sugeriu uma coisa sobre algo que a gente já falou.
Peraí.
O que foi?
O maluco chamou a gente de desinteressante, mano.
Sim, na cara.
Na cara de pau, assim.
Não, ele fez a conjunção de desinteressantes mais fascinantes, que é uma mistura bem complexa.
Trajetória.
É um relacionamento complexo nosso e com o Guilherme, né? É uma relação amor e ódio, sei lá. Mas, voltando ali pro Lucas, ele não apenas falou de um assunto que já foi, como eu tô pensando em trazer meio que de novo... E ele ainda trouxe mais uma coisa pra essa coisa que a gente já comentou, mas eu já ia trazer outra coisa e ele trouxe outra coisa. Mas fica pro próximo. Mano, é o caos.
Você tá no Death Note.
É, exatamente. Ah, se o Diogo fica puxando o corvo de tempos em tempos de novo, eu também posso ficar reciclando assunto.
Tá, pô, eu queria aproveitar esse momento lindo pra falar quais são os temas aí, porque eu tô curioso, pô.
O quê? Do que ele mencionou?
Dos apoiadores. Né?
Dos apoiadores.
É. Ah, na verdade, eu quero aproveitar. Eu contabilizei, mas eu queria aproveitar não fechar essa conta e usar esse momento para fazer a última chamada. A gente tem alguns apoiadores que ainda não votaram. Tá disputado entre alguns deles, então eu acho que eles podem virar os votos. Então, apoiadores, ou quem não é apoiador e quiser participar da brincadeira, ainda tá em tempo de se tornar apoiador. E vou fechar amanhã, sábado, o assunto que a gente vai jogar na próxima disputa de assunto dos apoiadores. E vocês vão continuar na expectativa, vou continuar escondendo quem tá na frente.
Eita.
É...
Diego já tem um compêndio pronto pra cada assunto já.
Eu normalmente uso uma semana de vantagem, é por isso que eu venço. Na verdade, pode. Já tá definido faz uma semana qual que é.
Você já pesquisou, já fez o teste com outras pessoas assim, ou você sabia que...
É, eu já testei, testei vocês já.
Já subornou os apoiadores.
Então tá, fechamos, senhores?
Fechei.
Fechou.
Então vamos que eu sei que vocês estão loucos pra dar umas balinhas.
Piu, piu, piu.
Bora.
Falou, valeu. Galera. Até semana que vem.
Valeu. Um abraço.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furukawa, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber. A edição, masterização e efeitos sonoros ficam por conta de Saori Almeida. Esse podcast é mantido por nossos apoiadores. Você pode se tornar um apoiador através da plataforma do Apoia-se, em apoia.se/VCNPrecisaSaber. Além de nos ajudar na produção de novos episódios, você também recebe episódios antecipados, participa de alguns minigames especiais, além de receber episódios extras. Correções, sugestões e contatos podem ser feitos pelo vcnprecisapodcast@gmail.com. Esse e-mail também recebe Pix, para quem prefere fazer doações através dessa forma. Cacete, Marcos, entrou dentro do meu cérebro. Mas fico feliz que você tá saudável. Pra fora é melhor.